Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem tá falando é Caio Braz e esse é o podcast O Negócio é Aprender. Um lugar pra gente conversar sobre educação, educação empreendedora, empreendedorismo e sobre as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver pra gente ser cada dia mais protagonista da nossa própria história. Hoje a gente está gravando direto do Festival LED em Belém. A gente já tem episódios gravados no Festival LED do Rio de Janeiro e também de Belo Horizonte, sempre em parceria com o Sebrae. É educação empreendedora pelo Brasil inteiro. Vamos lá, pensar uma coisa junto aqui. Todo mundo aqui já foi jovem ou um pouquinho mais jovem. E a gente sabe que essa etapa vem acompanhada de grandes dúvidas, de grandes momentos formativos e sempre uma vontade danada de mudar o mundo. Parece que esse movimento atualmente está um pouco diferente. O World Happiness Report, que é um relatório que mede a felicidade, conduzido pela Universidade de Oxford com apoio da ONU, mostrou em 2024 que pela primeira vez, olha essa estatística, os jovens estão mais desesperançosos. Pelas redes sociais, eles têm muito mais acesso ao que anda errado no mundo. Ao mesmo tempo, eles são expostos a realidades editadas. Essa coisa das redes sociais, né? Que faz com que a felicidade pareça cada vez mais um ideal inatingível. O estudo ainda afirma que um certo tipo de crise existencial, muito vista entre pessoas de 40 a 50 anos, está aparecendo nos mais jovens, que sentem uma espécie de ansiedade sobre o futuro e falam de desilusões, dando ainda os primeiros passos na carreira. Para coroar tudo, a gente tem a tendência superprotetora dos pais, que pode fazer com que as frustrações sejam percebidas com muito mais dor. No episódio de hoje, eu e minhas convidadas vamos conversar sobre a responsabilidade de pavimentar esse caminho, como dar o exemplo para o jovem do presente se sentir cada vez mais apto a seguir com confiança, como ensinar esse jovem a pensar o futuro de uma forma realista, mas sem derrotismo, e como pensar em deixar o mundo melhor para eles.
Tá fácil. Tanta coisa.
Boa aí, sorte para todo mundo.
A gente vai precisar.
Sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para as minhas convidadas se apresentarem. A gente pode começar com Tiamar. Maíra Azevedo, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Caio. Prazer todo meu estar aqui. Muita responsabilidade também para falar de um tema que, para mim, é urgente que a gente debata sobre isso, né? Falar sobre como esses jovens, como essas juventudes, é sempre importante falar juventudes no plural, está se colocando. E, assim, eu, como mãe de um adolescente de 17 anos, né? Tenho também uma criança de 5. A gente fica o tempo todo se questionando como a gente vai fazer para levar esperança, mas também dar para essas pessoas o senso de realidade, né? Eu sou Maíra Azevedo, eu sou atriz, jornalista, sou escritora, sou produtora de conteúdo. Na verdade, eu sempre me defino como uma mulher preta, e como mulher preta, eu tô sempre fazendo o possível para sobreviver. Por isso que eu faço várias coisas. A gente faz várias coisas porque a gente precisa estar nos lugares que aparecem as oportunidades pra gente.
Maravilha. Seja muito bem-vinda, Maíra, conhecida como Tiamar no Brasil e no mundo. Maravilha. Cecília, seja muito bem-vinda também.
Obrigada, Caio. É um prazer estar com você, estar aqui com a Tia Má. Pessoas que eu admiro tanto. É, eu acho que cultura faz a gente ser o que a gente é, né? E eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque eu sei que tem pessoas maravilhosas. E vocês são exemplares brasileiros muito importantes. Então, para mim, é uma honra. Eu sou Cecília Miranda. Hoje eu tô como gerente adjunta de educação empreendedora do Sebrae. Do sistema Sebrae, no país inteiro. A gente tem programas que trabalham conteúdos empreendedores nas escolas. A gente trabalha com professores e alunos do país inteiro, mostrando para eles que eles podem sonhar, que eles são capazes de empreender o que eles gostariam na realidade deles. A gente não fala sobre abrir negócios, a gente fala sobre empreender sua própria vida, ter o seu projeto de vida. Eu sou mestre em desenvolvimento e gestão social pela Universidade Federal da Bahia, sou fruto da Universidade de Brasília também, fiz gestão de políticas públicas e comunicação social na universidade, fui duas vezes para a UNB, né, fazer duas graduações e escrevi um livro sobre mobilização social e comunicação pública, sobre como a gente usa a comunicação para mobilizar os públicos. públicos. E é uma honra imensa estar aqui. Eu sou mãe recente, meu filho tem 1 ano e 3 meses, Caetano.
Ai,
e eu
parabéns.
Tenho pensado muito sobre essa coisa do mundo, assim. Várias vezes eu me pego naquele processo da amamentação pensando, meu Deus, como vai ser o mundo que Caetano vai ter? Será que vai ter mundo, né?
Sim.
Então, acho que essa é uma conversa muito importante que a gente precisa ter, que a gente precisa olhar para poder cuidar de quem vai cuidar do mundo daqui para frente.
Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Parabéns pelo currículo. Viva a educação pública do Brasil.
Amém.
Né? Quanta coisa legal. Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia. Isso aí. Isso é o que a gente defende, a educação empreendedora e a educação formal também, né? As universidades, os professores, a academia também. Tudo junto. E é legal o que você falou, porque acho que se relaciona muito também com a vida de Maíra, porque você é uma empreendedora também, né, Maíra? Eu acho que você falou que você atua em várias frentes e você, como mulher negra, precisa estar atuando em todos esses lugares. Isso é um espírito absolutamente empreendedor.
Não, e quando Cecília estava aqui falando, eu fui fazendo a retrospectiva da minha vida e eu me lembro que eu me torno empreendedora por conta de uma palestra do Sebrae, tá? Ah. Eu fiquei desempregada.
O Sebrae
mudou a minha vida. Eu fiquei desempregada. E aí, eu não sabia o que fazer. Teve uma época que eu fui vender café da manhã. Eu vendia café da manhã, foi depois de um evento do Sebrae, que eu fiz, inclusive, o meu primeiro MEI, sabe? Então, assim, o Sebrae me deu esse start de entender a importância de empreender. E é importante dizer que a maioria das empreendedoras no país são mulheres pretas, inclusive por conta da nossa dificuldade de conseguir vagas no mercado formal de trabalho. Então, a gente começa a empreender por conta disso, sabe? Mas eu quero que, mais do que empreender, que a gente cada vez mais entenda a importância de estar nesse lugar mesmo, né? De colocar a nossa vida à disposição também para gerar renda a partir disso. Então, assim, é a partir daí que eu me torno. Eu tenho consciência que hoje em dia eu sou Maíra Azevedo, mas eu também sou uma empresa de mim mesmo,
uhum,
né?
Total.
Eu sou o meu próprio negócio. E ao mesmo tempo, eu percebo o tanto que empreender também é uma questão de uma herança cultural. Eu sou bisneta de uma mulher que vendia vísceras, né? Que vendia fato. Era uma mulher, era uma fateira, ela colocava o balaio dela ali na porta de casa para vender. E a gente vai compreendendo essa importância da gente ir vendendo o que a gente tem. No meu caso, hoje em dia, o que eu tenho para vender são as minhas ideias, são meus posicionamentos, né? São as minhas produções, o meu conteúdo, mas entendo que isso também é um grande empreendimento. E a gente sabe o quanto que empreender muitas vezes muda a realidade de várias pessoas, mas até mudar por completo, a gente sabe quantas vezes a casa tem que se adaptar àquele empreendimento, o quanto que a sala da casa de repente vira a linha de produção, é ali na sala que aquela mulher vai bater na massa do bolo, vai montando os seus kits de sabonetes manuais artesanais. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre empreender, porque é o que tem transformado a economia do nosso país.
Sim.
Quando a gente está colocando os nossos talentos a serviço e à disposição de outras pessoas. E acho muito importante quando o Sebrae se coloca como um lugar de fomentar e também de formar, para a gente poder entender. Eu sou muito grata ter participado dessa palestra do Sebrae lá em Salvador. Fui na Avenida 7, eu tava passando, aí tava tendo uma palestra, eu entrei para assistir, sabe aquela coisa assim que deu um start? Aí ela falando, eu ouvindo a palestra, e aquilo foi me dando a ideia de falar assim, ó, eu preciso fazer isso. Eu fui e montei o meu negócio, né, de café da manhã, e depois disso eu fui compreendendo que eu poderia empreender em outras partes, né, em outros setores da minha vida, e transformou por completo. Hoje em dia eu continuo empreendendo, fazendo várias coisas, mas compreendendo que eu sou a minha empresa e eu preciso cada vez mais valorizar o meu produto, que sou eu mesmo.
Total. E continuar estudando, se especializando, porque o mercado vive mudando, né?
Fundamental. Se a gente não estuda, se a gente não faz parte de processos de formação. E é muito importante, Caio, quando você fala, né, dessa coisa da gente celebrar a educação pública, da gente celebrar o processo de formação, porque, infelizmente, a gente tem vivido uma época onde tem algumas pessoas tentando demonizar os estudos.
Meu Deus do céu,
o que pra
gente,
mim é assustador. É assim, é a partir da formação, é a partir de uma atividade do Sebrae que a gente pode transformar a vida de milhares de pessoas. A educação formal, a educação, o conhecimento, ele é libertador. A partir do momento que você se aprimora no que você faz, cada vez mais você tem chance de, inclusive, de ir mais longe. Então, pelo amor de Deus, gente, não caiam nessa armadilha de achar que a educação é uma bobagem. A educação, ela é transformadora, ela é libertadora, ela é revolucionária.
Exatamente. Total, gente. Porque o que a gente mais... Isso é uma pergunta que já tá aqui pra gente trazer pra mesa, que é interessante, a respeito dessa... Como é que a gente pode fortalecer nos jovens hoje esse apreço por todas as educações? A educação formal, a educação empreendedora, a educação universitária, a educação de ensino médio também, contra essa cultura dos 5 passos para ser rico de hoje para amanhã, que é um fruto da linguagem digital, né? Um pouco dessa história toda que a gente vive mesmo no TikTok, no Instagram, as redes, os coaches sempre com palavras pseudo-revolucionárias, né, com fórmulas prontas para fazer com que você pule muitas etapas. Então, acho que a gente vive também um período bastante problemático. E eu queria também que Cecília falasse a respeito de um projeto que vocês estão fazendo aqui, que vocês têm cerca de 300 jovens do Brasil inteiro tendo contato com essa realidade de educação empreendedora aqui no Festival LED em Belém. Então, isso é muito interessante porque abre uma perspectiva também de trazer esses jovens pela primeira vez para um universo que pode ser verdadeiramente revolucionário para as vidas deles, né?
Sim, a gente está aqui em Belém, a gente trouxe quase 400 jovens do país inteiro. São equipes formadas por até 5 alunos e um professor do ensino fundamental, 8º e 9º ano, ensino médio, médio técnico e ensino superior. O que, que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia para resolver um problema da comunidade ou da escola deles. Então, eles olham para a realidade deles, têm uma ideia para resolver um problema e ao longo de um processo inteiro, assim, do ano inteiro, eles vão tendo mentorias e capacitações para transformar aquela ideia numa forma de resolver aquele problema. E aí a gente está aqui com os finalistas, então a gente tem vencedores estaduais que vieram para cá, para Belém, para além de conhecer a cultura do norte, né, conhecer o Pará, ter esse contato, porque muitos deles são do interior, assim, bem do interior, assim, tem gente que pegou 24 horas de barco para poder chegar na cidade que tem aeroporto para vir para cá.
Que maravilha. Teve
gente, né, a gente tem uma equipe de povos originários, então de alunos indígenas que mal falam português, mas que fizeram todo um esforço, e é muito legal porque o projeto deles, eles criaram um aplicativo que traduz para a língua materna os conteúdos de educação empreendedora. Muito legal,
uau,
assim, muito revolucionário. A gente tem ideias assim, de todos os tipos.
Então, jovens, né? Que eles têm 15, 16 anos.
13, esse grupo tem 14, 15 e 16.
Assim, é muito
são três meninos e o orientador. A gente até trouxe o professor está traduzindo algumas coisas porque eles não conseguem entender tudo, assim. Então, é muito legal. A gente tem, assim, projetos de uma bactéria que ajuda as pontes a se auto organizarem e não cair a ponte, porque na cidade das meninas a ponte cai toda hora, então elas foram estudar uma bactéria que ajuda a ir regulando a ponte, a não deixar a água entrar, assim, umas coisas que você fala, gente, como é que esse povo com essa idade…
Engenheiras aos 14 anos de idade, né?
Como é que esse povo com essa idade… Eu tava o quê fazendo? Eu tava, enfim, dançando, fazendo outra coisa da minha vida, querendo outra coisa, e as meninas estão pensando em soluções. Então, assim, são soluções para resolver problemas que eles encontram, e aí os finalistas estão aqui.
Empreender é isso, né? Resolver problema.
E a gente vai descobrir quem ganhou agora no festival. Então, é a primeira vez que a gente tá conseguindo fazer essa final no festival. Eles estão super animados. Uhum. Porque é um festival que tem, né, um nome muito grande. E por que que isso é importante? Porque a gente mostra para eles que eles podem sonhar. A gente, no Sebrae, tem um foco muito nas escolas públicas brasileiras. Porque a gente sabe que a realidade desses alunos, ela é muito complexa. E ela é muito difícil. E muitas vezes, eles não acreditam que eles podem. O nosso trabalho da educação empreendedora é mostrar para os meninos que eles podem sonhar, que é possível que eles acreditem em outra realidade. E é muito legal. A gente tem um estudante que participou do primeiro desafio que contou pra gente, assim, que ele tava quase perdendo pro tráfico. E aí, a professora falou, não, vamos fazer, vamos aqui, vem aqui. Fez o projeto, hoje ele tá no Catar estudando, porque ele conseguiu ver que ele podia. Eu acho que acreditar, e eu acho que a Maíra deve ter passado por muitos momentos desses, assim, de não acreditar que é possível. Então, quando vem alguém que diz pra você, olha, você pode, vamos junto, isso uhum. amplia muito, né? Então, a nossa intenção no Sebrae é mostrar pra esses meninos que eles são capazes.
Que
eles têm essa possibilidade de olhar de uma forma diferente. E aí, conduzir um negócio que é muito importante, que é trabalhar com políticas públicas, construir políticas que acreditem nesses empreendedores. Porque a Maíra falou sobre o MEI, e o MEI é a maior política de inclusão social que a gente tem no país, quiçá no mundo. Assim, a gente tem mais de 6 milhões de empreendimentos que foram regularizados e que antigamente a sua avó era chamada de bico. Não é, ela não era respeitada como uma empresária. Quando a gente constrói a figura do MEI, do microempreendedor individual, o que que ele faz com isso? E a gente achava, quando a gente começou a política, construindo a política, que as pessoas iam gostar dos benefícios sociais. Então eu faço o MEI para eu ter ali o meu acesso a benefícios sociais. A primeira pesquisa que a gente fez mostra que o que os empreendedores mais gostariam, mas querem, quando eles buscam o MEI, é dignidade. E isso fala muito sobre
isso.
Esse lugar de mostrar para as pessoas de empoderamento, de dizer que eu não tô fazendo bico. Poxa, eu criei minha família vendendo víscera. Eu sou uma empresária, eu tenho um CNPJ, eu tenho respeito. Então, acho que esse lugar de trabalhar a educação e de trabalhar políticas públicas que revelem e que olhem para esses jovens e para população e para a potência da população brasileira, ele é muito importante para a gente mostrar que é possível ter futuro. E que o futuro é muito legal. Apesar de a gente estar com medo, mas a gente vai.
É, pois é, a gente tem toda essa questão, como disse a pesquisa, né, que eu falei no início, desse medo, né, uma espécie de pessimismo dos jovens em relação ao mundo. De onde vocês acham que vem isso? De que maneira isso se manifesta? Bom, Maíra já tem um filho adolescente, né? Seu filho é muito novinho, acabou de chegar. Mas de que maneira vocês têm recebido esse tipo de informação a respeito desse pessimismo jovem? De que maneira a gente pode começar, sendo mais adulto, né, tendo mais experiência, a tratar disso?
Caio, a gente, eu acho que esses adolescentes de hoje, eles têm mais acesso à informação do que a gente tinha. E eles têm também um senso crítico melhor, mais estruturado, sabe? Uhum. Então, assim, eles têm noção do que estão acontecendo. Enquanto a gente estava começando a ir em busca da informação...
É. Parece que a gente ia atrás das ferramentas, as ferramentas já estão na mão deles, né?
Eles nascem sabendo utilizar, eles têm ali a rede social. Minha filha não sabe escrever ainda as palavras, mas ela sabe fazer uma pesquisa. Ela, com 5 anos, ela chega no microfonezinho do celular e pergunta o que ela quer saber. Imagem de uma borboleta no jardim. Tipo assim, ela consegue fazer a pesquisa dela. Então, assim, a gente tinha que precisar de alguém. A gente não tinha esse acesso a todo mundo. Hoje em dia, nem todo mundo tem acesso à internet. Mas é difícil hoje em dia você chegar em uma casa que não tenha, no mínimo, um celular.
Um celular.
Sabe? Então, assim, isso tem facilitado o acesso à informação. E essa facilidade da informação deu para essas pessoas esse senso de realidade. Sabe? Os jovens de hoje em dia não vivem mais no campo das ideias. Eles sabem. Por isso que eu digo que tem muita gente que, às vezes, elas optam em serem ruins. Porque elas já têm a informação ali na palma da mão. Uhum. Então, assim, isso, pra mim, é resultado dessa luta que a gente teve de democratizar os acessos, de tentar que todas as pessoas pudessem se informar melhor. Eu acho que vem deste lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que isso seja um lugar de pessimismo, né? Eu não estou debatendo a pesquisa. Eu acho que é ter um senso crítico de saber, assim, ó, não tá tão fácil assim. Uhum. A gente continua vivendo em um país desigual. Eu acho que as pessoas vão tendo essa informação e elas estão ali mexidas como saber, assim, como é que eu vou fazer para mudar, já que tem tantas gerações que vieram na frente e não conseguiram fazer. Então, dessa forma, eu acho que o pessimismo vem daí, de saber que é muito difícil conseguir mudar essa realidade, sabe? Eu acho que não é por conta de ter acesso a essas informações, eu acho que é porque a gente não sabe ainda muito o que fazer. E acho também que essa coisa que a gente fica falando o tempo todo pro adolescente de dizer assim, vocês são o futuro da nação, vocês são o futuro da gente...
Eu acredito certa pressão, assim, né? Que a gente tá terceirizando.
Assim, eu tô te dizendo que é você que vai ter que salvar o mundo, não, e a gente
o mundo
vai,
que a gente, teoricamente, estragou.
Que, na verdade, não foi, não a, foi gente, a gente, foi a geração lá atrás.
Sim.
Então, assim, é sempre isso. Eu acho que a geração anterior vai delegando pra outra geração, porque provavelmente a gente foi adolescente, a gente foi jovem, e a gente achou que a gente tava salvando o mundo, a gente tava fazendo nossas revoluções, sabe? E muita coisa a gente conseguiu mudar, a nossa geração conseguiu mudar, a gente conseguiu debater, a gente teve debates
sobre raça, gênero,
inclusão, sabe,
diversidade, como é? Diversidade, que assim, 10 anos, 15 anos atrás não havia no Brasil.
Não tinha. Então, assim, ao mesmo tempo, eu percebo que a gente tem esses avanços, mas a gente também está vivendo um momento extremamente reacionário. Então, a gente vai ter que... Debates que a gente já tinha conseguido superar, a gente está tendo que voltar a falar, a gente está tendo que discutir se a Terra é redonda.
Se tem que tomar vacina.
Se tem que tomar vacina. Então, assim, a gente também deu alguns passos para trás. Eu acho que é isso que desespera, talvez, alguns desses jovens. Os jovens que têm esse senso de realidade, ele entra em desespero, porque, assim, a nossa geração achou que tinha superado isso. A nossa geração achou que tinha superado. E aí, essa galera de agora tá tendo que... Volta a dizer, a gente precisa conversar. Bora falar aqui sobre ciência. Quando
reorganizar
Cecília,
acordos
quando
básicos,
Cecília tá aqui,
né,
contando do que... De meninas que se reúnem pra estudar uma bactéria pra poder regularizar pontes, a gente tá tendo pessoas que dizem que se tomar vacina, ela vai morrer.
Sim.
Então, assim, como é que você dialoga com a pessoa que tá fazendo uma pesquisa de ponta com alguém que tá, inclusive, negando a própria ciência? A gente tá vivendo esse momento de negação da ciência. Eu acho que o desespero vem daí, sabe? De você perceber que, infelizmente, a gente deu passos atrás e a gente vai precisar voltar a falar do básico.
Eu acho que o caminho vem muito pelo diálogo. Eu assisti uma vez o Daniel Mundukuru falando uma coisa muito legal, que ele disse que nos povos originários, eles não falam que as crianças são o futuro. Eles falam que as crianças são o presente. Porque quando você fala que a criança é o futuro, é como se você negasse a existência dela naquele momento e na infância. Então, eu acho que a gente precisa muito olhar para esse lugar de diálogo, né? De pensar que, assim, você precisa com aquele jovem, com aquela criança, mostrar pra ela que aquilo é uma fase e que ela precisa estar nali, porque a gente também tem uma coisa de crianças que têm muito acesso a redes sociais, que querem ser adultos. Sim. Que querem ter conversas muito mais avançadas e muito mais pra frente, e aí isso gera uma ansiedade, porque você nem é criança e nem é adulto. Sim. Né? Então eu acho que essa
parece
coisa…
Parece que tanta informação parece que cria essa ansiedade,
essa
né?
Essa falta
talvez de capacidade de fazer uma curadoria, que às vezes é uma palavra que tá muito no campo das artes, mas curadoria é só você separar.
Sim,
assim.
Exato.
E tem acho que muita informação.
Ainda acho que é muito cruel para os pais, porque a gente fica… Como eu tenho um adolescente de casa, às vezes eu digo pra ele assim, ó, você já é grande para determinadas coisas, mas você ainda é uma criança para outras, sabe? E esse meio termo também é desesperador para quem tá vivendo. Sim. Tanto que eu digo pra ele, eu digo assim, ó, eu entendo esse seu desespero de querer já poder fazer tudo, mas eu digo
já
assim…
Já se achar muito
mas
pronto
inclusive
pra várias
não
coisas.
É, e eu até falo assim, eu digo, é cansativo inclusive para mim também, porque Sim. legalmente eu ainda respondo por você. Então você ainda não pode fazer tudo, você ainda não pode responder por si. Eu ainda respondo por você, por mais que você já se ache pronto e preparado para ser essa pessoa que vai ter as próprias respostas, você ainda precisa da tutela de uma pessoa. Eu digo, isso aí não sou eu, essa parte da chatice nem sou eu. Eu digo pra ele, eu nem queria. É a própria
você
legislação.
É, de menor.
É a própria legislação que, inclusive, obriga isso e a gente precisa também entender esses lugares. Eu digo pra ele, quando você chegar na fase adulta de verdade, você vai sentir tanta saudade.
Porque é isso, porque nem o córtex, né? Assim, tem estudos que mostram que nem o córtex ainda tá, né? O cérebro das crianças, dos adolescentes, ainda tá em desenvolvimento. Então a gente precisa ter esse cuidado de, assim, de mostrar pra eles as fases. E eu sei que, assim, imagino que isso seja muito cansativo, assim. E acredito que tem um professor sul-africano que fala uma coisa muito interessante, que ele diz que o grande desafio dos professores e dos pais na era da internet é ser guias de turismo. Porque pense assim, se você chega em Belém e anda por Belém sozinho, você vai conseguir ver coisas, você vai entender, você vai saber ali é o Ver-o-Peso, ali é o Museu da Amazônia. Mas quando você tem um guia de turismo, você consegue entender muito melhor e você consegue ir para os pontos que talvez façam mais sentido para você. Uhum. Então, o que ele diz é isso, assim, que o grande desafio nessa era digital é você conseguir ser guia, você dizer pra eles, porque assim, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa tenebrosa, sim, muita coisa ruim. Sim. Então, como é que você faz pra guiar esses meninos nesse processo de dizer, olha, isso aqui é uma informação legal, vá por esse caminho. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, você tirar uma foto na frente de uma estátua que é um ditador, você não sabe, não tem aquela informação, você tira a foto achando que tá arrasando. E é isso, assim, é essa dificuldade que a gente tem de ser guias turísticos. E pra ser guias turísticos, a gente precisa estudar. E aí a gente volta de novo pra educação, né? Eu acho que a gente precisa. A gente acha que pra ser mãe não precisa estudar. A gente acha que pra, né, pra várias coisas não precisa estudar. E a gente precisa, né? As pessoas fazem pesquisas e estudam pra mostrar pra gente caminhos mais fáceis. É, por exemplo, a amamentação. Eu passei por esse processo agora, que é um desespero. Mas aí quando você começa a estudar, ouve gente, né, que já passou por isso, que tem esses apoios, aí você começa, não, calma, vai dar certo. E deu super certo. Caetano ganhou super quilos, amamentou, foi a amamentação exclusiva, segue amamentando. Com 1 ano e 3, então, porque a sociedade de pediatria pede, né, pra gente manter. Então, assim, é muito importante a gente se apoiar na educação e em nós mesmos, né? Sim. Eu acho que no coletivo. O Paulo Freire, seu conterrâneo, vai dizer que a libertação só é possível se ela for coletiva. A gente só vai sair desse lugar do oprimido, opressor, se a gente se juntar e fazer isso de uma forma coletiva.
Sim, e que a educação tenha esse parâmetro libertador, né?
É, e que é preciso que a educação seja libertadora e não opressora, porque é possível que ela seja opressora também, né? Ela pode ser usada como uma ferramenta de opressão. Então a gente precisa cuidar para que ela seja libertadora, para que a gente não vá pro lado da terra ter que discutir se a terra é plana, né?
Mas sabe o que é engraçado, assim, curioso, pelo menos, que tem pouco tempo que a gente tem a inteligência artificial já nesse modelo. Estão nas mãos da gente, né? Acho que de 2 anos pra cá é que a gente teve acesso a essas ferramentas como ChatGPT, Gemini, tem várias, assim, que são como se fosse uma espécie de gurus, assim, das pessoas, onde você pode perguntar tudo, desde informações técnicas até tem gente que tá fazendo de uma maneira problemática algum tipo de psicanálise, terapia dentro dessas plataformas. Na opinião de vocês, qual é o... E também se relacionando com pessoas mais jovens, de que maneira isso tem interagido com a juventude, com os adolescentes de hoje em dia? E quais são as problemáticas disso também?
Posso te falar uma coisa? É claro que eu vou falar a partir da minha ótica, da minha vivência, né? Eu convivo diariamente com um adolescente que é o meu filho. E a minha experiência com ele revela que eu acho que esse uso da inteligência artificial é muito mais da nossa geração, da galera 30 a mais, do que dos mais jovens. Eu percebo isso. Às vezes, meu filho fica revoltado quando ele vê uma publicação, uma imagem feita a partir de IA. Uhum. Ele se irrita com isso. Ele faz, nossa, é um absurdo.
Que ele já consegue identificar a cara.
Ele identifica muito mais fácil do que eu.
Do que
ele
uma pessoa isso. de 60, por exemplo.
Então, o que eu percebo é que talvez nós… dessa geração, né, 30 a mais, 40 a mais, a gente tá muito… Primeiro que tem esse momento do isolamento, a gente tem muito medo de errar. A nossa geração é a geração que quer ter o sucesso. A gente precisa mostrar que deu certo, uhum. sabe como é? E essa coisa de tentar mostrar que deu certo faz, inclusive, a gente estar o tempo todo presa ao uso dessas inteligências que vão poder, inclusive, facilitar a nossa vida. E assim, é lógico que eu tô falando a partir da minha vivência, né? Então eu não posso responder por todos os adolescentes, porque eu não convivo com todas as juventudes. Mas assim, o meu jovem em casa, eu percebo que a relação dele com o IA é completamente distante. Ele não usa essa ferramenta. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, inclusive de outros jovens também, e eu vejo que não. Mas as pessoas da minha geração, todo mundo, a gente inclusive brinca. Meu assessor, meu produtor, o ChatGPT se tornou pra gente. Até porque também a gente tem um acúmulo de função. A gente nunca é só uma coisa. Uhum. A gente faz tantas coisas que tem uma ferramenta com inteligência artificial que pode facilitar, que pode organizar uma tabela pra gente, né? Faça uma tabela,
uma
inclusive,
de
tarefas.
Assim, né?
Então, termina facilitando. Mas eu não vejo a juventude que convive comigo sendo refém, sabe? E eu espero que isso, de fato, se perpetue em outras juventudes também. Eu não sei se Cecília concorda com isso.
A gente tá começando a olhar para essa coisa da inteligência artificial também na educação. Assim, né, conversando com professores para ajudá-los, porque é isso, assim, a gente tem visto muito os professores utilizarem para ajudar a fazer o plano de aula, para organizar. Em sala de aula, a gente ainda tá fazendo alguns testes, né, eu acho que a gente, como você falou, assim, acho que a nossa geração tem muito mais acesso a essa, ou mais procura essa informação, porque também a nossa geração é uma geração que ficou entre o digital e o analógico, né, assim, tem essa coisa do foi para lá e foi para cá, então a gente fica também nessa busca. A gente tá começando a ver esses usos mais, assim, em ajudar como é que a pesquisa resolve mais fácil, né? Como é que eu, enquanto empreendedor, consigo ajustar? Mas eu acho que, de novo, é isso, assim. Quando, enfim, na nossa época a internet já estava começando, já estava um pouco mais pra frente, surgiu o Google e a gente largou a Barça, a enciclopédia, o medo era que a gente não ia saber o que fazer com aquilo, né? E aí eu acho que a gente volta lá pros gregos. O negócio é você saber como fazer a pergunta. Eu acho que a inteligência artificial não vai nos atrapalhar se a gente tiver senso crítico. Se a gente conseguir formar nesses jovens e nesses adolescentes, nessas crianças, um senso crítico para entender. Porque a inteligência artificial, ela responde muita coisa, mas ela erra também.
Uhum.
E ela cria umas coisas.
Erra bastante.
Erra muito. E você tem que ter ali. Eu fiz uns testes quando eu tava fazendo meu mestrado. Eu fui fazer, vou fazer uns testes aqui pra poder ver. E ele errava os autores. Eu falava, não, mas você criou isso aqui. Ele chegou a criar a pesquisa. Tá bem mais avançado, já tá bem melhor, já tá acertando muito mais. Mas é preciso que a gente saiba ter um senso crítico,
exatamente,
né? Eu acho que a gente, de novo, volta pro nosso patrono pra dizer que a educação tem que ser libertadora.
Exatamente,
ela precisa criar esse processo, porque senão a gente fica refém daquela ferramenta. E aí a gente tem que cuidar, porque a gente precisa ampliar acesso, sabe, Caio? Eu acho que a gente precisa falar dessas tecnologias e pensar como que elas vão chegar no interior do Amazonas,
pra que
no
não
interior
se
da Bahia.
Transforme mais um marcador de diferença social.
Exatamente, para que a gente não crie um abismo muito grande, para que a gente consiga trabalhar com esses alunos e com essas crianças, para que elas entendam que ela é uma ferramenta que elas têm acesso. Porque eu acho que a grande transformação dessa juventude hoje é conseguir ter acesso. E acesso é o que transforma, é o que desenvolve o nosso país, né? Mas é também saber o acesso, porque não adianta você dar acesso, que é igual crédito. Você dá crédito, mas a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro, ela se endivida. Então é você capacitar para ela poder fazer um uso que a leve para um lugar melhor e não para um lugar pior. Eu acho que é sempre esse processo.
Muito bom. Sabe o que eu acho que é interessante a gente fazer um exercício assim de pensamento? É que, por exemplo, a gente sabe muito o que não repetir com um jovem, né? Nós que somos pessoas que temos 30, 40 anos, assim, a gente teve uma educação nos anos 90 que eram, assim, bastante, que tinham camadas muito complicadas dentro da sociedade, de preconceito, de violência e tudo. A gente já está muito versado no que não deve ser feito com a criança e o adolescente hoje em dia. Agora a gente parece que pensa pouco sobre o que a gente pode repetir e que deu certo e que funcionou como estratégias de educação, de emancipação para crianças e adolescentes. O que, na opinião de vocês, na criação que vocês tiveram, é algo que é bacana de se repetir hoje em dia com jovens e com crianças e adolescentes?
Rapaz, eu diria que é o afeto, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim. Eu sou filha de uma historiadora e contadora, minha mãe é historiadora e contadora e meu pai é economista. E eu nasci em Brasília, né? Nasci e fui criada em Brasília. E os meus pais sabiam que aquela realidade, eles são mineiros, aquela realidade não era a realidade do país. Uhum. Então, o que a gente fazia nas férias? A gente ia conhecer o país. E a gente rodava de carro, eu e meus irmãos somos três, e a gente rodava pelo país, pelo interior, pra ver o que é uma plantação de cana-de-açúcar, até pra ver aquelas coisas, né, Capitão do Mar, aquelas coisas bem doidas que não era pra mostrar pra criança, mas meus pais tinham essa coisa de levar a gente em cidades menores, em lugares e em realidades diferentes das nossas, uhum, pra mostrar que a gente
do Brasil
tinha um privilégio.
Algumas realidades do Brasil.
Algumas realidades brasileiras que eram diferentes da nossa, pra que a gente entendesse o nosso lugar de privilégio e trabalhasse pra que a gente pudesse fazer alguma coisa pra mudar. Então, eu acho isso muito genial, assim, meus pais foram muito, muito certeiros nisso, de mostrar pra gente que, assim, que o lugar onde a gente tava foi conquistado com muito suor por eles. Meu pai é filho de mineradoras, meu avô era um empreendedor que deu errado várias vezes, né? O Sebrae não existia, ele não conseguiu esse suporte. Então,
aliás, é bastante comum também, né, gente? A gente pode desmistificar isso. Acho que a gente tem que errar e acertar muitas vezes.
Meu avô acertou e errou muitas vezes. Então, assim, tinha época que eles eram muito ricos, tinha época que eles eram muito pobres, e a parte dos muito pobres foi muito maior do que, né, do que a parte dos muito ricos. E aí, meu pai entendeu que pela educação ele ia conseguir sair daquele ciclo, né? E ele conseguiu. E ele conseguiu mostrar pra gente o quanto o afeto e o cuidado e o olhar pro ser humano. Eu acho que a minha criação foi muito nessa base de olhar pro outro e entender o outro e tentar entender como é que eu posso usar o meu lugar pra se colocar à disposição do outro. Então, eu espero conseguir repetir isso com os meus filhos. E eu acho que eu fui parar no Sebrae pensando muito nisso, assim. Porque como a gente tem, é uma instituição que opera políticas públicas pra gerar acesso, né? O Sebrae tem essa coisa de trabalhar com as pessoas que, pra mim, são as mais generosas do país. Porque você querer ser empreendedor no país, você tem que ter muita coragem e muita generosidade, né? Então, poder estar a serviço dessas pessoas, pra mim, eu tenho certeza que foi lá de seu Júlio e Dona Ângela que criaram essa pegada afetuosa, assim, sabe?
Que massa, é. Muito bom.
Bom, eu sou filha de uma professora e de um contador, né, um funcionário público. E aí, uma coisa que minha mãe sempre fazia comigo, minha mãe nunca me respondia as perguntas que eu tinha. Toda vez que eu fazia uma pergunta, ela me dizia, vá pesquisar. E isso, pra mim, foi muito importante. Porque gerou em mim essa sede por conhecimento. É, eu sempre queria saber as coisas e acho que ela nem fazia isso com essa intenção, sabe? Como é, minha mãe trabalhava fora, criava duas filhas. Então, assim, mesmo sendo professora, imagina você chegar em casa e ter que voltar para esse mesmo lugar de onde você deixou ali. Porque você, em casa você quer relaxar. E ela nem tinha esse
tempo. E a menina perguntando sempre.
Tudo, ela fazia, vá pesquisar. E eu acho que isso foi muito importante para mim.
Porque, que memória interessante, né?
E eu vim entender isso já depois de adulta, porque eu sempre estou pesquisando sobre algo. Eu tenho essa sede por conhecimento. E eu fui entendendo que nem sempre eu vou ter alguém para me dar as respostas. Então, eu acho que isso para mim foi muito importante quando minha mãe fez isso comigo. E é algo que eu tento replicar com meus filhos. Eu respondo muita coisa, mas eu digo para eles, por que a gente não pesquisa a respeito disso, sabe? E isso foi dando para mim também autonomia. Autonomia de buscar as minhas respostas. É o que eu tento incentivar para meus filhos. Eu sempre digo ao mais velho, em especial, né? Porque a outra tem 5 anos ainda. Mas eu digo para eles, assim, você tem uma mãe e um pai que eu não tive. Porque você pode conversar. Você tem um diálogo aberto. Esse é um canal, né, que a gente pode conversar sobre tudo. Tudo que eu digo pra ele, assim, nem todo jovem, inclusive, tem isso, tá?
É
de
verdade.
Poder conversar abertamente com sua mãe, com seu pai, sobre qualquer coisa. Lá em casa não tem tabu de assunto. A gente pode conversar sobre qualquer coisa e a gente pode ter o direito, inclusive, de discordar, de ter opiniões diversas. E isso, pra mim, é muito importante. Mas eu acho que esse incentivo a você buscar as suas respostas, a você poder entender o que você quer saber. Porque eu posso responder, mas aquela resposta não pode ser, pode não ser exatamente aquilo que ele queria ouvir. Mas quando ele vai em busca da sua própria resposta, e depois ele vem pra mim, a gente pode debater a respeito daquilo, a gente pode construir, inclusive, a melhor solução para aquele problema, que pode ser uma questão existencial, que pode ser o olhar a respeito da vida da outra pessoa. E eu sempre falo pra ele, né, sobre as realidades. Eu falo sempre lá em casa que a gente precisa falar as coisas sempre no plural, porque eu digo assim, ó, você é um jovem negro, mas você não representa todos os jovens negros, porque você é um jovem negro nordestino. sudestino, então vai ser diferente de um jovem negro sudestino. Você é um jovem negro que hoje em dia mora em um bairro classe média, então é diferente do jovem negro do bairro da periferia. Então a gente precisa falar sempre das coisas no plural, porque nós somos plurais.
Exatamente.
E isso pra mim foi algo muito importante que eu aprendi na minha casa, com meus pais, e que eu trago para meu filho, para minha filha. A gente precisa entender o nosso lugar no mundo, para que a gente possa entender os outros lugares que as outras pessoas ocupam.
Perfeito.
Então assim, monte a sua resposta, mas entenda que a sua resposta não é única e não vai responder a pergunta de todo mundo.
Muito bom. Muito bom. Nossa, concordo muito. E é interessante, tipo, como o que vocês estão falando assim, sobre essa possibilidade de diálogo e pra gente falar de futuro mesmo, né, dessa consciência toda. E a gente viveu esse ano no Brasil um momento incrível aqui na cidade onde a gente está gravando esse podcast, que a gente está em Belém, e a COP foi um momento que trouxe um protagonismo muito grande para o Brasil, para a Amazônia, para a questão socioambiental no nosso país. Isso eu acho que é algo que a gente está carregando como lição também e legado, né? Assim, acho que essa nossa geração desse momento, de fato, está entendendo, acima de todo, meio que a força, a necessidade de fato, se aproximar muito mais desse assunto, para tirar ele apenas das camadas políticas e de fazer também, de trazer isso para a sociedade. Vocês acham que, quais são as lições que as nossas gerações precisam aprender para poder trazer para os mais jovens dessa importância socioambiental, né? Qual é? Porque a gente, para que o jovem consiga imaginar um mundo, é necessário que haja um mundo. Então, de que maneira a gente tem, de fato, urgência climática hoje em dia, né? A gente tem cidades que estão ficando cada vez mais quentes. De que maneira a gente pode lidar com isso dentro de casa ou nas instituições de ensino? Como é que a gente pode falar de uma maneira direta com os jovens sobre isso, para que a gente tire desse discurso que muitas vezes está num campo mais político e traga para um campo mais prático, para não prejudicar quem vem atrás? É muito difícil essa pergunta.
É muito difícil. E eu acho que a gente só vai conseguir responder ouvindo os povos originários, assim. Eu acho que olhando para como eles cuidam, sabe? Acho que a gente, né, vai ter a possibilidade de ouvir o Krenak. Ele fala, né, que o futuro é ancestral. Que a gente precisa olhar para quem cuidou do mundo antes, para a gente poder conseguir resolver, assim.
Para quem sempre teve esse compromisso,
pra quem,
né?
Para quem tem sempre esse compromisso, assim, a gente tem um cuidado nos conteúdos que a gente construiu, assim, ao longo dos anos no Sebrae, de trazer a sustentabilidade, a educação ambiental para dentro dos conteúdos. Então, a gente fala desde do pequenininho, assim, desde do fundamental 1, a gente fala sobre reciclagem, a gente fala sobre essa questão da água, essa questão, né, da floresta em pé, da economia. E eu acho que a gente só vai conseguir olhar para isso quando a gente conseguir ir para a bolha do capitalismo, assim, sabe? A gente não tem como trabalhar floresta se a floresta em pé não der dinheiro, porque no final a gente está todo mundo nesse processo. E mostrar para as pessoas, acho que a educação ambiental tem esse papel de mostrar que a floresta em pé, ela é capaz de gerar renda, de gerar oportunidades muito mais do que a floresta
no chão,
devastada, né? Eu tive uma oportunidade de ir para Novo Airão, aqui no Amazonas, no interior, e lá eles começaram a fazer um trabalho de turismo comunitário, e eu tava conversando com um dos guias, e ele me falou: Cecília, antes eu entrava na floresta para tirar palitinho, sabe aquele palitinho de churrasco? E eu ganhava muito menos do que eu ganho, eu trabalho muito menos hoje como guia. E eu ganho muito
menos
mais.
Horas, né?
Muito menos horas, eu trabalho muito menos horas, assim, obviamente.
No turismo
tem um outro
comunitário,
processo.
Num país como o Brasil, é incrível.
É
assim.
O que vai fazer. E é isso, a gente precisa pensar, porque não adianta a gente falar sobre sustentabilidade, sobre floresta, e não ter recurso, né? Não colocar dinheiro na mão das pessoas. Então, acho que a gente precisa olhar para soluções que mostrem que a sustentabilidade, assim, que cuidar do planeta é também dar lucro. Porque se a gente não for por esse caminho, a gente não vai conseguir manter o mundo para os nossos filhos, assim.
Muito bom. E, Maíra, acho que falar também de meio ambiente é falar de justiça social, né?
Com certeza. Você lembra que eu falei que o tempo todo, quando eu falo com meus filhos, eu falo sobre realidades, eu falo sobre diversidades, eu falo sobre juventudes. A gente não pode esquecer que tem algumas pessoas que passam, inclusive, o que acontece com o meio ambiente termina atingindo determinados grupos. Quem são os grupos que ficam mais vulneráveis? Né? Tem gente que não consegue entender os impactos do que está acontecendo com o meio ambiente.
Barreira, numa chuva.
Porque está morando…
Porque está no ar-condicionado.
Está,
né,
dentro de uma casa boa, de uma casa com… Mas quem mora ali na periferia, que quando tem… Eu sou de Salvador… E eu
uma cidade
sou,
de muitos
eu
morros.
Sou de plataforma, eu sou de Sim. plataforma. Então, assim, eu sou de um bairro periférico de lá. E, assim, eu tenho muito medo. É uma coisa, né, que a gente guarda nas nossas memórias. Eu não saio de casa quando chove. Porque eu sou de um bairro que tinha deslizamento de terra. Sim. Então, eu tinha que estar dentro de casa. Então, assim, eu morro de medo de sair. E as pessoas não conseguem entender que esse deslizamento de terra, esses lugares que sofrem mais com enchente, são os bairros mais periféricos.
Exatamente.
A gente precisa falar sobre isso. Então, quem são as pessoas que são mais atingidas, né, com esse devastamento? Quem são as pessoas que sofrem mais? Quais são as pessoas que morrem mais quando tem um alagamento? E aí, talvez por isso que tem gente que se sinta ainda no direito de não debater sobre isso, porque essas pessoas percebem que elas não são atingidas. Esse é o meu debate dentro de casa com meus filhos. A gente precisa falar sobre isso, porque às vezes não está atingindo a gente agora, neste momento, mas são os nossos, os parecidos com a gente, que sofrem mais. É importante a gente falar dos povos originários, que são eles que, inclusive, sempre tiveram as ferramentas para, inclusive, nos dar o norte de como cuidar, Sim. mas falar também da população negra. É falar cada vez mais da população negra também, que terminam sendo super atingidos, porque quando a gente vai fazer o recorte aqui de classe e de raça, a população preta no nosso país continua sendo a população mais pobre e a população mais afetada. Por isso que a gente está falando também do conceito de racismo ambiental.
Sim.
Porque algumas pessoas não se preocupam quando um rio, determinado rio, está sendo poluído, porque para aquela pessoa, aquela poluição não chega na casa dela. Mas algumas pessoas perdem, inclusive, a fonte de renda, a fonte de como se do que comer dentro de casa, Exatamente. Porque não pode mais pescar. Então a gente precisa falar sobre isso, como os povos ribeirinhos, como as comunidades quilombolas estão sendo atingidas, né? Como os povos originários também estão sendo atingidos, exatamente porque são essas pessoas que, inclusive, têm a resposta. E é importante a gente entender que quando a gente vai falar sobre essa vulnerabilidade do meio ambiente, a gente muitas vezes culpabiliza e responsabiliza o indivíduo. A gente precisa cada vez mais entender que são as grandes indústrias que precisam Sim. trazer uma resposta mais eficaz, mais eficiente. Porque
se comprometer de verdade,
Exato.
Né?
Não é só o individual, precisa ser coletivo.
Pois
porque
é,
senão não adianta.
O indivíduo tá ali, tem que ter essa consciência que a gente precisa fazer a reciclagem, reutilizar.
É muito bom.
Mas essas grandes
trocar
empresas.
Um copo de papel, um canudo de papel, beleza, mas não é isso, né, não, gente?
Mas as grandes empresas, às vezes, porque eu fico muito preocupada porque tem gente que produz conteúdo e às vezes responsabiliza o indivíduo. E a gente precisa tirar essa responsabilidade da mão de que tem algumas pessoas que não têm o grande poder de fazer essa mudança total. A gente precisa falar das grandes indústrias que estão ali. Como é que uma indústria, né, de que vende a carne, a indústria que faz
queima
o material de plástico,
a
queima de
combustível. A própria inteligência artificial que usa água,
que usa
né?
Água. Então assim, a gente precisa ter essa consciência de entender que nós, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, temos essa responsabilidade. Mas a gente não vai ter o poder de fazer essa grande transformação sem ter essa conscientização de quem tem a caneta na mão das grandes indústrias.
Total.
Exatamente, total.
Muito bom, gente. Estamos chegando no final. Adorei conversar com vocês. Passou rapidinho. Foi o máximo. Muito legal. Queria fazer uma última pergunta para as duas. Como é que a gente cria jovens livres ainda? Né? A gente começou falando sobre um certo pessimismo, uma certa tristeza, um niilismo, assim, dessa juventude com tanta informação. E essa informação, às vezes, pode deixar eles paralisados. Então, como é que, dentro de casa, a gente consegue trazer um clima de otimismo e trazendo todas essas coisas bonitas que vocês falaram hoje sobre a perseverança, sobre a criatividade, sobre a educação. Como é que a gente leva isso para os nossos jovens hoje para a gente continuar acreditando no futuro e no presente deles?
Através da educação. A mesma educação que às vezes dá para essas pessoas esse senso, né? Esse senso crítico de perceber essa noção de uma realidade que é muito desigual, é também a educação que pode mostrar para os nossos jovens esse lugar de transformação, de que pode criar grandes projetos que vão causar impactos positivos na vida de outras pessoas. A educação libertadora possibilita que a gente olhe para o mundo de uma forma mais poética, porque a gente acredita que cada um de nós tem um poder nas mãos de fazer pequenas revoluções. Eu sempre digo, aquelas revoluções diárias, aquela palavra que a gente dá para uma outra pessoa, também é uma transformação no mundo. Eu também estou mudando o mundo quando eu tiro uma pessoa de uma situação negativa, e eu acredito nisso. Eu tenho certeza que por meio da educação, a gente faz grandes revoluções, e a gente está fazendo isso. Então, assim, é assim que eu acredito. Quando eu vejo meu filho é um consumidor voraz de livros, sabe? Ele
que
gosta
coisa
de ler
boa.
O livro físico.
O meu pequenininho ama também.
A minha pequena também gosta, assim, né? Mas quando a gente tá falando de juventude, ela lê o livro e ela pede, inclusive, ela me obriga, inclusive, a ser uma leitora, porque ela me. Ser uma leitora e uma escritora. É importante dizer que meu primeiro livro eu escrevi por conta dela, porque ela tava o tempo todo. Ela me estimula a criar histórias, sabe? E ela, a gente tá o tempo todo lá em casa fazendo essa troca. Então, quando eu vejo meu filho consumindo livros físicos, me provocando pra fazer um debate, às vezes ele me chama, a gente quer discutir sobre algum assunto. Então, Caio, eu acho que...
Que mágico isso. Ai, isso é tão refrescante de ouvir, né?
Com certeza. E isso aí é uma coisa que eu sei, né? Essa transformação dentro da minha casa, eu consegui fazer. Meus filhos gostam da leitura, sabe? Eles gostam de livros físicos. E eu acredito nisso. É a melhor forma da gente estimular essa juventude a acreditar no mundo, a fazer uma transformação, é por meio da educação. Uma educação libertadora, ela é transformadora. E é nisso que eu acredito.
Muito bom.
Legal. Eu acho que, assim, eu concordo em gênero, número e grau com a Maíra. Acho que a educação que liberta, que mostra possibilidades, ela é muito importante. Porque eu fico pensando assim, que na minha época, a gente tinha acesso, mas o acesso era limitado. Agora a gente tem acesso para as pessoas fazerem coisas muito geniais. E aí eu acho que a gente precisa também fazer um pacto coletivo da gente ter influenciadores e pensar em influenciadores que tenham conteúdos, que tragam conteúdos, que estudem, que ciência. A gente dá força para isso, né? A gente poder mostrar para esses jovens que a educação é libertadora e que quem eles seguem faz diferença, quem eles consomem faz diferença. Que mostrar
esses valores,
que mostrar esses valores que eles têm é importante também nas redes, né? Se colocar pensando e indo atrás de ciência, é isso. Assim, a gente poder ter, assim, se eu não sei sobre alguma coisa, eu não falo sobre a coisa que eu não sei, pra eu não fazer referência doida,
muito,
né?
Importante.
Assim, acho que a gente ter muito cuidado, e eu acho que é muito legal a gente ir se educando, porque você vai entendendo que tem certos assuntos que você fala e tem certos assuntos que você escuta, quem sabe, que você vai atrás, né? Que você pesquisa, que você olha, que você busca, porque isso faz com que a gente consiga ter referências mais consolidadas, né? Eu acho que cada vez mais a gente dá força pra academia, pra ciência, pra gente poder olhar pra essas competências que a gente precisa desenvolver, de senso crítico, de autogestão. E quando a gente tá falando de competências empreendedoras, a gente tá falando sobre isso, sobre autogestão, sobre autoconhecimento, sobre responsabilidade, sobre criatividade, sobre inovação, sobre olhar pra mim. E a gente fala muito sobre isso, os conteúdos são divididos em eu, comigo mesmo, eu e o outro e eu no mundo. Como é que eu consigo me entender enquanto ser humano e aí consigo entender qual é a minha identidade, como eu quero me colocar, como é o outro, como é que eu me relaciono com o outro. E aí nesse olhar poético, e eu acho que assim, a gente tem uma oportunidade gigantesca no Brasil, porque as artes brasileiras, a cultura brasileira é uma coisa…
Infinita,
absurda, né? Assim, a gente tá no Pará, que tem uma série de manifestações culturais sensacionais. Nem preciso falar da Bahia, né? Que a Bahia, pelo amor de Deus, a gente chega lá, tem cultura em todo lugar. Então acho que a gente também reforçar e dar espaço. E aí construir políticas públicas que olhem pra cultura, que olhem pra educação, que olhem pros jovens. Porque a gente acha às vezes que, ah não, fazer política pra jovem é mimimi. Não é, a gente precisa dar base e solidez pra que as pessoas se desenvolvam. Não é possível que alguma, assim, a gente tem realidades muito diferentes no país, como a Maíra falou, plurais muito diferentes. E a gente precisa olhar pra essas singularidades e construir políticas públicas que olhem pros beneficiários naquilo que eles precisam. A gente precisa ter equidade no que a gente está trabalhando, olhar para os diferentes nas diferenças dele. E eu acho que é essa educação, é essa forma de mostrar para o jovem que a diferença, ela é importante, ela é inclusiva, ela é o que vai fazer a gente ser potência, vai fazer com que a gente tenha o país que a gente quer ter e viva nesse país que a gente quer ter, não no futuro, mas agora, sabe?
Muito boa essa frase, hein? Olhar para os diferentes nas diferenças deles. Isso aí é muito, muito poderoso. Adorei. Maravilha. Obrigado, viu, Cecília? Obrigado, Maíra. Que bom que vocês vieram aqui pro podcast. O negócio de aprender está encerrando mais um episódio. Se a gente luta por um mundo melhor e mais justo, a gente precisa que ele esteja pronto para receber essa mudança. A gente precisa que os jovens sejam aliados e protagonistas nessa construção de algo novo para eles e para todos nós. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo para ouvir nossos outros episódios aqui no seu agregador favorito e lá na plataforma Gente da Globo, no gente.globo.com e também no site do Sebrae Educação Empreendedora, no @cer.sebrae. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, meninas. Até a próxima.
Adorei,
bom Festival LED. Arrasem.